Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Marlon e não quero lavar mais.
Eu sou o Cristão e eu teria 6 dedos.
Eu sou o Heitor e chamate geladinho é uma dádiva dos deuses. Aqui a gente chava o Banza, bola uma ideia e fuma ela.
Fogo na bomba!
Estamos começando mais um episódio do BanzaCast, esse podcast que com certeza é o mais chapado que você vai escutar essa semana. E na edição de hoje, um bate-papo chapado, porque não tem nada mais descompromissado e gostoso do que fumar um baseado entre amigos. E é disso que esse episódio se trata, não é mesmo?
Exatamente. Não tem nada mais maconheiro, Marlock, do que acender um baseado e trocar ideia na rodinha. É isso. Eu acho que o bate-papo chapado é o episódio mais maconheiro que a gente tem.
E aí eu já vou começar... Ah, pensei que eu ia entrar. E aí eu já vou começar com uma hot takes aqui, porque hoje eu não estarei acendendo meu baseado, mas sim estarei ligando meu vape.
Olha aí.
Que também tem o seu valor, mas não é o que eu gostaria de estar fazendo.
Por quê?
Porque eu peguei... Porque o meu gnomo me apresentou um corre que não estava perto do satisfatório, entendeu, velho? Pra não falar que ele tava coveraço, tá? Como é que chama aquele... Qual que foi? Cova Kush que você falou?
Graveyard Kush.
Graveyard Kush. Tá ligado? Coveiros tava naquele Graveyard. Coveiro ou dia, exatamente. E aí, mano, não teve jeito. Eu falei, mano, eu vou ter que lavar esse bagulho aqui, tá ligado? Tá muito zoado, velho. E aí, sabe qual que é a fita, Heitor? Não lavei, velho. Ficou tão ruim quanto, mano. Nossa, velho. Só que aí, velho... Ficou horrível, porque aí eu lavei num dia que tava muito calor, desses dias do episódio aí da onda de calor que saiu.
Que nós até gravamos.
Aí secou de um dia pro outro e pá. Inclusive tem a continuação do episódio pro outro, né? Que num episódio eu falei que eu lavei e agora tem a resolução, né, do caso.
Opa, boa, Marlock.
E aí que eu lavei, ficou secão e ficou horrível de fumaça, que ele
sem
fica...
gosto.
Completo, não, fica com um gosto de maconha lavada, Zé. Não tem que falar, não tem muito como descrever,
muito
Zé. Tá ligado? Muito ruim, bagulho não fica mais. Parece que eu tô fumando um tabascão, Zé. Tá ligado?
Baiar.
E você dá aquela tragada e a brasa despedaça toda, Zé. Faz igual um meteoro de Pegasus, mano.
Porque tem essa, não é?
Parece
não
que
do
tô...
jeito, não do jeito de saber se o beck tá resinado, é aquela brasa, a cinza grandona que nunca cai, nunca desfaz, vai ficando meio baseado. Certamente, de cinza infinita, assim. Quando tá esses farelentos depois que você lava, cada pega ela tá caindo no seu colo. Cada peguinha, a cinza cai.
Nossa, que inferno, mano. E aí, qual que é a fita? No vape, o gosto já não fica tão presente e não tem esse problema, velho. E aí o vapezinho tá trabalhando, viu, Cristão? Com esse corre ruim, velho.
Nossa, e tá fazendo, mano, a cabeça?
Ah, mano. Tá, mas não do jeito que eu queria, pra falar a real, velho. Eu tenho o costume do baseadão, velho. É diferente, a brisa é diferente.
É aquela conversa, a brisa diferente não é a que você quer, né? Porque não é a que você tá acostumado do dia a dia mesmo. Não é a que você tá esperando, né? Eu acho que é essa a questão.
Pra ela, né, Marlon, que você se preparou. Isso. Esse é o lance.
Eu acho que essa expectativa é a maior responsável pra quando as pessoas dizem que não bate. Seja porque é a primeira vez que usa, seja
o
porque
vape
às vezes...
não bate?
Não, qualquer coisa não bate. Eu acho que é isso. Tipo assim, você tá esperando uma onda. E na hora que essa onda não vem, é aí que você diz que não bate. Você tá chapado de outras formas, você tá com outra percepção, mas você não tá daquele jeito que você esperava, você fala, não tá batendo. Todo mundo tem esse desespero. Eu não sei qual foi a última vez que vocês tiveram, mas de falar assim, ou... parou de bater, mano. Tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada com o chá. Jordana teve esses dias, tem umas 2 semanas que ela falou, Cris, eu acho que eu queimei, porque não tá batendo mais. Tá faltando neurônio aqui pra funcionar, porque é isso, tá errado.
Toda vez que eu me pego pensando isso, Cristão, eu visualizo, através dos meus próprios olhos, eu mesmo falando isso. Porque na hora que você se pega no momento refletindo sobre isso, você tá fazendo um pão com um doce de leite e presunto, saca, velho? Tipo... E falando assim, mano, esse bagulho não bate mais, tá ligado? Tipo assim, você já foi e voltou na cozinha 3 vezes pra pegar um copo d'água e não voltou com um copo d'água na mão, saca, Zé? Tá batendo, irmão. É você que tá moscando, Zé, tá ligado? Porque às vezes um break de tolerância realmente faz toda a diferença. Às vezes não é nem pra... Às vezes não é nem o quanto tá batendo em você, mas às vezes pra percepção, Zé, tá ligado? Porque existe sim o acúmulo e a saturação do sistema endocannabinoide, mas eu acho que nós mesmos acostumamos com a brisa.
Com a onda, né?
Tá ligado? Com a onda. Porque, por exemplo, mano, eu sou usuário diário há muitos anos, velho.
Eu também.
Eu sei como era estar chapado diariamente, Zé. Tá ligado? Eu sei como eu vou me sentir. Então, isso. Às vezes, até mesmo eu fumando um baseado que é muito forte, aquela onda base, o fundamento da onda, eu já sei qual vai ser, Zé.
É isso, cálculo 1, entendeu?
Eu sou um surfista. Eu sou um surfista experiente, Christian. Não tenho o que falar, Zé. Entendeu?
Sim, sim. Pode crer.
Então eu acho que um break de tolerância pode ser satisfatório até mesmo na percepção do quanto vai chapar, tá ligado?
Eu tenho a teoria de que às vezes muda só quando você pega uma cota nova. Eu acho que você tem que dar uma ervinha um pouco diferente. Por mais que seja tudo a mesma coisa, a gente sabe que é diferente. Cada hora, inclusive, é diferente dentro da própria cota, às vezes é diferente.
Às vezes tem uns assim, que sequela mais, às vezes tem uns que deixa mais judiado, né?
Que nem o Cristão falou, no mesmo caroço, tem uma parte do caroço que tá seca, esfarelenta, outra parte do caroço tá resinadinha. Você não consegue nem entender o que tá acontecendo.
Mas eu tenho a ideia de que
aí você pegou da ponta, você deu mal. Então,
pois é.
Pegou da quininha, você. Da quininha é foda, mano. Você pegar o caroço da quininha é foda, velho.
É que nem tabuleiro de bolo, né, velho? Você tem que saber onde você tá tirando a fatia.
Você não vai pegar onde só tem borda, pô.
Ô, Marlon, eu estava pensando aqui no... Quando a gente lava o chá e ele fica com esse gostinho de chá lavado, de chá mais com gostinho de nada, eu acho que é aí que o terpeno vai brilhar. Eu acho que é aí que tá na hora de comprar o terpeninho e dar aquela carregada no chá. Tipo assim, já que ele tá lavado, ele ficou meio sem gosto, mas ele ainda faz a cabeça... Desculpa, chucha terpeno nele. Dale.
Então, esse é o que eu quero. Ô, velho, não é possível. Nós estamos gravando esse podcast há 5 anos e a gente quer gravar com alguém que fala de terpeno e a gente não consegue acesso à pessoa, velho. Eu quero falar sobre terpeno com alguém. Eu quero saber como
eu
é que é.
Eu quero mais usar mesmo, velho, pra falar a real. Sim, vai ser muito agradável conversar com uma pessoa sobre, vai ser muito bem-vindo se a gente puder trazer aqui no podcast, inclusive, Fraga. Mas eu quero é mais fumar mesmo.
Eu ia falar isso. Eu tô pois mais à procura de quem fornece do que quem fala sobre.
Não, quem fornece eu te mando o link, meu querido. Então você não tá fumando é de pão duragem ou de falta de condição. Tá na internet, eu quero entender. Eu quero saber.
Mas sabe qual que é a fita? Às vezes você compra um bagulho, tipo, no Mercado Livre, alguma fita assim, tá ligado? Que você não tem controle nenhum. Como é o prensado, como é qualquer coisa relacionada à maconha no Brasil, é difícil, né? O acesso. Mas você não tem controle, né, velho? Você não sabe se aquela parada é maneira, você não sabe que tipo de composto químico tem ali no meio, tá ligado, velho? Às vezes é um fluido zoado desses de glicerina de pódios, tá ligado? Que o cara mistura lá com um bagulho de limão e tá vendendo, mano. Tá ligado, velho?
Tem empresas,
difícil saber, mano.
Tem empresa
por isso
grande.
Que precisa ser regulado, né, velho?
É, tipo assim, tem empresa grande de terpeno pra vender pra ganja, com o nome de ganja e tudo, que faz uma embalagenzinha bonitinha, com artista e ilustração. Só que é muito caro, velho. E aí, comprar esse pra qualquer um não dá, mano. Que nem o Marlon falou, no Mercado Livre eu vou comprar de um cara.
Pois é, mas é o cara que tá comprando prensado igual eu, Zé.
É isso, Marlon.
Ele não vai comprar um terpeno de 300 pau, porque se ele tivesse 300 pau pra gastar de terpeno, ele tava comprando ganja boa, ele não tava fumando prensado, Zé.
Não tava fumando um covão Kush, que teve que lavar e ficou ruim.
Ele não tá no graveyard Kush, Zé, tá ligado?
É verdade. É, mano, é cabuloso, fi.
Mas é isso, quem tá ouvindo esse... Marcas que estão ouvindo, mandem terpeno e troca ideia com a gente, nós estamos querendo muito.
Ó, os meninos querem usar, eu quero trocar ideia, mas quero usar também. É isso, tô cansado de fumar Graveyard Kush, Coveiro OG, Lapid Haze. Esse foi a última, eu perguntei qual que tá rolando aí, ele falou, tem a Lapid Haze, você quer? Aí eu falei...
Ai, é foda.
Melhor não. E melhor sim, né? O que tinha? É. Ah, não, mas quando tá covão mesmo, assim, cabuloso, eu até falo com o Camargo, velho, agradeço, mas prefiro segurar minha onda. Prefiro beber água.
É foda,
que fumar um covãozão mesmo, acho que tô velho.
Não, covão não dá mais não. Sem chance.
Lembrando que o Banza não recomenda o uso de droga nenhuma. Se você é um adulto, está fazendo uso individual, informe seu profissional de saúde, pratique métodos de redução de danos e consumo consciente, certo?
Oxi, abandone sempre a Coca-Cola. Diga não às drogas pesadas.
É. Aí eu fui pra um rolê esse fim de semana, que inclusive eu cheguei lá, me ofereceram um baseado que tava covão e eu falei, venha, venha. E
aí bateu
e não bebi. E aí porque tá falando negócio de Coca-Cola, né? E não bebi. E as pessoas ficaram comigo assim: você não vai beber? Você não vai. Como assim você não vai beber cerveja?
Tá, é isso, você é proibido.
Aí eu falei, velho, é eu quero, então, mano. Estou suave. Prefiro não.
É, não é nem que eu não
bebo. Eu bebo, eu gosto de beber. Naquele dia eu não queria.
Ô, Heitor, a sociedade não deixa você não tomar álcool e você não tomar café.
Não é
você
maluco,
velho? Você não pode, você não pode. Tipo assim, ah, não tô tomando cerveja. Não, então a gente pede a caipirinha. Não, mano, você não tá entendendo. Não, não, pode deixar que vai descer um vinho aqui. E calma, mano. Beleza, obrigado. Que legal que você tem esse tanto de diversidade de drogas. Mas não, ainda não. Não, mas cafezinho. Não, calma, mano. Não, não. Tá suave. Não pode,
isso,
não pode.
Isso do álcool é verdade, velho. Porque você fala que você não quer cerveja, aí a pessoa quer te enfiar um drink. Não, mas você não vai nem sentir, ué, que tem álcool. Pô, velho, eu sei que eu não vou sentir. Eu não quero é o álcool, mano. Só hoje. É verdade, Cristão.
Mas é, aí... o álcool é uma droga muito presente, né, velho? Eu acho que é também porque também é uma, tem uma questão muito social envolvida, né, velho?
Cultural.
Mas caralho, eu era desse, ô Marlon. É, tipo assim, eu tinha uma galera que a gente jogava um vôlei e duas vezes no mês a gente ia pra um boteco que ficava lá perto da quadra que a gente jogava. Aí, mano, a gente chegava pra galera e falava, ô, vamos ali tomar uma. E muito dessa galera lá do vôlei, galera saúde, não sei o que, falava, não, não, não bebo não. Tá suave, mano. Eu não quero que você tome cerveja. Tomar uma quer dizer, senta ali e vão trocar ideia. Dá pra tomar uma tomando refrigerante, dá pra tomar uma tomando suco, dá pra tomar uma comendo um negócio. O lance é tá ali. Tomar uma quer dizer, vamos ficar ali trocando uma ideia suave naquele ambiente, cada um com o que você quiser usar, tá ligado? E eu já tinha isso, até quando eu bebi, eu já tinha um pouco dessa ideia, tipo assim, não, não, mano, tá tudo certo, você pode não beber. Só que eu quero é a sua presença, tá ligado?
Isso rola assim, Cristão. Eu já contei isso aqui no cast, um brother meu que ele descia pra fumar com os caras no serviço. E ele não fumava, não. Os caras iam um cigarro. Aí ele falava, bom, Zé. Aí chegava e levava uma caneca de café, ficava lá tomando café. Aí o chefe um dia chegou e falou, você vai ficar descendo toda hora? Ele falou, uai, meu Deus, os caras podem descer e fumar um cigarro, vou descer com todo mundo, por que não?
Eu também já fui desse, eu já fiz o break do cigarro sem cigarro. Não, eu nem levei o café não, break do cigarro sem cigarro. Tô indo ali fumar, tô indo com você, e tá tudo certo. E também fui chamar a atenção.
É o momento da socialização, né, velho, que o pessoal troca ideia, rola uns papos ali que não rola na cozinha.
É, mano.
Sacou? Pô. Se você não fuma, você fica de fora do ó, que bosta,
se você trabalha em escritório, a chance de você começar a fumar aumenta exponencialmente, velho. Porque na hora que você percebe que você fica por dentro das fofocas e mata serviço, mano, muito melhor se matar um pouco, porque você já vai estar se matando, trabalhando de qualquer forma, velho. Tá ligado? Pelo menos eu vou estar fumando um Marlboro vermelho, velho. Que se foda.
Os caras chamavam a área de
coincidentemente, eu parei, eu comecei a trabalhar home office e parei de fumar, né?
Aí, ó, por que será?
Que coincidência, hein?
Os caras chamavam a área de fumante lá de Bate-Caverna, porque só tinha morcego, mano.
Tá vendo?
Então, pode isso, crer. É esse o rolê, tá ligado? Era a senha do Wi-Fi, Bate-Caverna. Porque
o brother que era isso. O brother que era, que todo mundo sabia que era morcego lá no serviço, velho. Um dia ele chegou pra trabalhar, tinha um símbolo do Batman pregado atrás do monitor dele. E nós colamos patinha de morcego no teto, Zé.
Nossa, pode crer. No meu trampo, os caras trocavam o wallpaper, mano, tá ligado?
Ah, é?
Os caras saíam pra ir na hora do almoço e trocavam o wallpaper de zoeira, tá ligado? Queria deixar um salve aqui pra Priscila420, que largou o follow aqui na Twitch, velho. Um salve. Lembrando que todo episódio do BanzaCast é gravado ao vivo lá na twitch.tv/BanzOficial.
É
fica
isso?
Fica um convite pra vocês conhecerem nosso conteúdo ao vivo aí também, né, galera que tá assistindo só no agregador de podcast.
Aproveitando. Valeuzíssimo. Também pro Kiefer. Salve, salve, Kiefer, que foi eternizado mais com mais um sub 15 meses, Kiefer. Cada vez que eu vejo esse número crescer, me dá mais orgulho. Muito obrigado, Kiefer. Nós estamos juntos demais.
Então, sejam bem-vindas e bem-vindos todas e todos isso. Que estão colantes na roda. Valeu, Priscila. Venha você também, chama amigo ou amigo. Outro lugar também, né, aqui no escritório rola confraternização em volta do filtro da água, de água, né, velho?
Que é na cozinha, né?
Que é na cozinha, sacou? Geralmente é a garrafa do café. A garrafa do café e o filtro de água. Aí você já fica ali, ó, toma uma aguinha, troca uma ideia, aí passa
um, ninguém pra falar nada que você tá hidratando, é saúde. Ninguém vai falar com você, para de beber água, volta pra sua mesa. Não é não?
Para de beber água, é isso que se você tiver na Amazon, vai ter. Para de beber água, senão também você vai querer ir no banheiro e não pode ir no banheiro, tá ligado? Na Amazon vai ser assim.
Você viu a privada aqui? Nossa. Olha, salve, salve, Matheus Dione, que também tá sempre aqui com a gente. Ele pediu salve. Pra não ser esquecido, nunca será. Vocês viram a privada que inventaram? Que ela é, ao invés da tábua da privada ser paralela ao chão...
Sim, ah, né? É encostadinha, é inclinadinha, né?
Inclinadinha pra frente, mano. Pra você pra ficar baixo, sentado, né? Caindo pra frente, tá ligado?
Pra você não ficar lá
morcegando. Mas aí é ruim demais, né? Não,
ô, Marlon, não é uma faz, merda.
Né? Você chega no trampo pra cagar, os caras trocaram a privada. É a privada igual um ponto de ônibus, aquele que você só encosta a bundinha, tá ligado? Ah, que não é um banco. É louco, mano. Ó, que viagem,
Zé. Você é louco, a cagada remunerada é sagrada, mano. O cara não pode tirar isso do trabalhador, não, velho. Isso aí é papo de revolução, irmão. É. Sério mesmo, você chega no escritório.
Exatamente.
Você chega no escritório, a privada é tombada pra você não ficar sentado? Não, mano. Pera lá, Zé. Não é assim, não, mano.
Privada tombada. Parece que uns arquitetos chegaram.
Coloca banco de hora, não me paga o bagulho, tá ligado? Fica devendo minhas férias, deixa o meu FGTS sem pagar. Mas não tira minha cagada remunerada, não, Zé. Cagada remunerada e o cafezinho, Heitor, tá ligado? Porque pelo menos o combustível cheio tem que ter, Zé. Tá ligado?
É, ué.
Demais, véi. É foda. Isso aí se tirar gera revolução, fi. O que foi falando ali, ó. Que você ia dormir na privada, ia cagar. Ia cair de cara no chão. Tá aquela cochiladinha, piu. Não dá, ué.
Pô, mas aqui, mudando aqui de levinho, eu falei na minha entrada que eu teria 6 dedos. Vocês viram a mãozinha robótica que dá outro polegar do outro lado da mão?
Um polegar robótico.
Você viu isso, Marlock?
Ela te adiciona um dedo?
Te adiciona um dedo, Marlock.
É um
polegar
é um
do outro lado.
Igual do Cyberpunk?
É mais ou menos, assim, como ele é hoje,
ela
ele
te dá
um
polegar do outro lado da mão?
Do outro lado da mão, do lado do mendigo.
Nossa, mano.
Imagina
e aí,
que viagem.
Marlock, aí eu vou te falar que foi uma parada que eu nunca tinha parado pra pensar. Porque eu já parei de pensar no Cyberpunk, né? Tipo assim, repor um dedo, trocar um olho, mas colocar um outro negócio que eu não tinha antes, eu nunca tinha parado pra pensar, tá ligado?
Essa é toda a brisa do Cyberpunk, né? O cara começa a meter tanto implante, que vai gerando uma reação química no corpo dele, que é que ele vai virando meio que um junkie, assim, saca?
Pode crer.
E aí o cara, ele... Só que ele fica meio viciado em colocar transplantes e ficar cada vez mais modificado e mais foda. E aí tem essa questão moral, assim, também, de aonde que ele deixa de ser humano, tá ligado?
Resumidamente, ele tá querendo ficar a cada momento mais aesthetic.
Igualzinho
o suco, velho.
Exatamente.
O cara usa, quer usar mais, ele vai ficando doido, quer mais.
Ô, mano, mas
é desse
bem,
naipe, é desse naipe.
Tatu já te dá vontade de fazer outra. Imagina ter outro dedo, mano. Se for legal, eu já vou querer meter um outro na outra mão.
Fácil, velho.
Eu já vou meter um outro no meu pé, não sei nem como é que vai ser, não sei nem pra quê, mas eu já vou botar outro dedo no meu pé, mano.
Pode ser aquele dedão igual de Velociraptor, ou virado pra cima, ou aquele que é atrás na panturrilha, tá ligado?
Ou pode ser um esporo pra ser alguém...
Então,
pra ser utilizado um fight.
Não, se você precisar subir uma escada de madeira
pode
de
ser costas. Uma ventosa de polvo, né? Bem no meio do pulso, né? Que aí você consegue segurar no busão, né?
Aí, ó, tá vendo? Imagina ter uma ventosa de cada lado nas costas. Você podia ir no busão em pé, você grudava as ventosas e podia cochilar de pé mesmo.
Nossa, brabo.
Tô te falando, velho. O que
é
vocês
isso?
mais gostariam de ter? Mais um par de braços ou asas? O que você prefere?
Então, pô. Mas aí sempre que me falam sobre voar, me vem o dilema. Voar vai ser tão cansativo quanto correr?
Vai, lógico, pô.
Eu acho que vai ser até
então,
mais.
Então, um terceiro braço é melhor, velho.
Mas é só mais um par de braços. Então, esse é o lance do cristão. É igual correr, você tem que treinar. Voar, você tem que treinar.
Você tem que ficar com as costas trincadas,
né? Você não consegue, não chega num ponto de tanto correr que a gente consegue correr num trotezinho indefinidamente? Voar é a mesma coisa.
Imagina, mano.
Mas você vai ter que lidar com a asa o tempo todo, né?
Então, igual com o 4 braços.
E você vai manter os braços se você tiver a asa?
É, eu acho que mantém.
Eu acho que sim, porque senão fica muito ruim, velho.
É, eu acho que substituir o braço pela asa, eu acho
não,
que...
Não, aí não dá.
Que
é porque o pássaro é isso, né? Ele não tem...
É verdade.
Ah, mas o dragão, ele tem braço e tem asa. Eu sou mais dragão.
O que tem braço e asa é o Wyvern.
O Wyvern,
não, o Wyvern é o dragão.
O dragão tem asas no lugar de pato.
É isso, é isso.
Mas aí dá pra você fazer que nem um morcego, que o braço dele é um
uma, aliás, a mão dele é uma, é a asa, né? A asa dele é uma mãozona, no caso. E pronto.
Não, mas aí perder a mão é pior ainda.
Não, ele não perdeu a mão, ele ainda tem mão.
Só que a...
Só que a mão dele é o tamanho do corpo, né? Assim, os dedos mindinho dele são a asa.
Tá amarrado num guarda-chuva, né?
É isso, imagina você com as duas
Nossa,
mãos.
Nossa, tá cada vez pior. Nossa, que horror, mano. Tá cada vez pior. Que horror,
velho.
Então, não. Voltando, terceiro braço é mais da hora, mano.
Não, terceiro não, é um par.
Não, se você quiser um terceiro, é braço, terceiro braço, esse braço ia sair de onde?
Você vira o Ben 10, o quatro braços
não, do
Ben
10? Não, é, calma. Eu fiquei mais interessado.
O quatro braço do Ben 10 é muito pica, mano.
Esse terceiro braço ia sair de onde, Marlon? Do meio do seu peito, assim, ou de um lado só, assim?
Ou das costas, do meio das costas. Pode ser na frente, pode ser atrás, ou pode ser
porque
de lado.
Porque imagina que horror deitar de lado, do então, lado que o braço tivesse, tá ligado?
Então, esse lado você nunca mais pode deitar. Se for um lado, vamos lá. Um outro braço nascendo embaixo do braço direito, assim, no sovaco do braço direito.
Porra, mas deve ser da hora ter dois braços direitos. Meu braço direito é mó bom. Imagina ter dois meu braço bom.
Imagina as possibilidades.
Não, todo mundo pensou a mesma coisa, velho. Todas as pessoas pensaram a mesma coisa.
Dá pra ficar com a mão no mouse ao mesmo tempo, Zé.
Não, eu acho que ainda ia de asa, mano. Com certeza. Eu acho que ter outro braço é legal, mas acho que asa... aí eu vou estar na obrigação de malhar, né? Porque aí se você tiver asa e você não usar, você usar só pra... Se bem que você pode aterrissar com estilo também. Eu moro no terceiro andar. Imagina eu não precisar subir ou descer a escada. Eu posso não voar, mas eu vou aterrissar com muito estilo.
Isso é
eu
o
acho
mesmo.
Que, eu acho que já ia compensar, mano.
Ah, mas aí quando você tem quatro braços, pra pensar, velho, a quantidade de coisa que você vai poder fazer, tá ligado? A destreza manual que você vai ter. Você vai poder fazer instalações artísticas únicas, movimentos de dança, Christian. Imagina você como professor de dança tendo quatro braços. Porque aí você pode escolher se vai ser dois braços em cima e dois saindo do sovaco, ou dois braços do lado, um na frente e um nas costas. Um no peito e um nas costas, sacou?
Vai ficar igual um
Nossa, aí fudeu num né? tempo. Um aí não tem posição confortável pra dormir mais, velho. Fudeu.
Vai ter que dormir sentado.
Tem que dormir em pé. Tem que dormir em pé.
Você vai dormir apoiado em dois braços, assim. Você vai dormir igual uma trincheira da guerra, tá ligado?
Um Caltrops.
É. Tá virando centopeia humano o bagulho já.
Credo, véio. Mano. Tá só piorando, Zé. Esse filme é ruim.
Eu acho que na lateral, velho. Eu nunca assisti esse filme, velho.
Vale, velho. É muito ruim, mas vale. Sabe um filme ruim, mas
não
vale?
Não boto fé, não.
Ô, Marlon, não,
porque
não vale.
É estranho. É estranho. Sabe um filme que você assiste e você fala, ué, que coisa bizarra.
Mas só que ele só teve qualquer tipo de valor porque a internet pegou ele. Porque não, se ele não tivesse tido algum tipo de hype, você ia desistir muito antes. O filme é muito ruim, mano.
É
toda
ruim,
a chance que você dá.
Mas é meio trecheiro, é gorezinho, né?
Então, não, é isso que eu ia falar,
assim,
velho.
Essa foi sempre a minha impressão de que é um filme meio trash, assim, né?
Então, é um thriller gore, mas que tem um conceito que é viagem, que eu nunca tinha visto explorado em filme nenhum, sacou?
Certo.
E aí você olha e você fala, mano, o cara é muito bizarro, o doidão do filme, sabe? Então esse é o lance, assim. É um filme diferente. Sabe um filme
ele
que você vai chegar
no... pelo absurdo, né?
É isso, mano. Você chega no final e você fala, nossa, velho, o que aconteceu?
Nossa, atropelaram. Tem que assistir um desenho pra
não,
lavar
é
a
assim,
cabeça agora, né, mano?
Você termina o filme e quer tomar banho. Sabe um filme assim?
Pode crer.
Esse é o lance.
Vocês têm assistido algum filme maneiro, velho? Eu tô tendo dificuldade pra assistir um filme da hora, velho.
Ah, eu
assim,
assisti.
Às vezes eu e a Ian, que a gente fala assim, velho, vontade de assistir um filme da hora, tá ligado? Aí a gente senta e fica pesquisando, mano, um tempão, e no final a gente não acha nada e vai assistir algum anime mediano, alguma coisa assim, velho, tá ligado? Porque a gente não consegue achar uma parada legal, velho.
O primeiro passo nesse momento, pra não cair nessa armadilha, é definir o que a gente quer sentir. Eu já reparei que isso ajuda muito. Vai escolher o filme antes de pegar o Netflix, antes de abrir qualquer plataforma. O que a gente quer? A gente quer um filme de cabeção, de ficar pensando? A gente quer um filme de ficar triste? A gente quer ficar feliz? Quer um filme bem pastelão? Um filme de comédia antigo? Um filme de chorar? Isso já, velho, ajuda muito pra escolher o filme.
Eu procuro os lançamentos daquele mês. Ou, assim, o que você tem que ver naquele mês, tá ligado? O que saiu agora em novembro de 2023, aí tem lá quarta temporada de uma série whatever, tá saindo mais uma, não, beleza, não tô nessa não, mas aí tem uns lançamentinhos de filme, eu vou acompanhando. A Jordana vê muita parada, então acaba que a gente vê ontem assistimos Evil Dead, que todo mundo fala sobre, eu nunca tinha assistido Evil Dead 2 ontem.
É uma noite alucinante, mas você assistiu o 1 já?
Não, é de demônio,
o 1 é que é muito, o 1 é muito cultuado, né? Como um dos filmes trash mais importantes da história e que inclusive popularizou a Steadicam. Se hoje todo mundo usa Steadicam é muito por conta do cara lá. Ele meio que inventou, vai. Ele tinha visto sendo aplicado aqui e ali, mas ele juntou uns pedaços de pau, amarrou com barbante e fita crack e inventou a Steadicam, basicamente.
Aquela câmera. O primeirão lá é famoso, é do Sam Raimi. Todo mundo fala, ai, Sam Raimi, não sei o quê. Mas eu vi o recente, 2023, saiu um Evil Dead 2, sei lá. E é isso, Marlock. Aí assisti, pô, é Evil Dead, não sei o quê. Assistimos e eu achei só violência gratuita.
É trecheira, né?
Trecheira. É, mas é porque eu já vi... Mano, eu já vi muito filme diferentão com a Jordana. Tipo assim, filme meio B e às vezes meio terror. E terror é quase sempre meio B, meio trash. É. Terror sempre cai nos negócios assim. Mano, a gente já viu um filme que do nada o pessoal entra numa sala, são convidados numa ilha, muito clássico. Filme de ilha, eu já vi vários. Restaurante na ilha que começa a matar as pessoas e mano, sensacional esse filme, duas cenas. Fora isso, o filme é terrível.
Aí é
são foda. filmes que não... Que parece que eles têm uma ideia legal, então ele começa legal e ele não sabe encerrar. Ele encerra meio... tá ligado?
Puta que pariu, não pensei que ia chegar até aqui não, é agora.
Caralho, os caras quiseram mesmo.
Caralho, conseguiu o budget pra gravar o filme, mano. Exato. E agora?
E agora?
O que eu vou fazer? É foda.
E aí eu senti que é meio que isso. Às vezes tem uma ideia legal e não conclui. Isso foi o que eu mais vi. Mano, vi várias ideias. Mano, vi um que era muito legal. Os caras entravam num condomínio que era tipo a casa dos sonhos e simplesmente não tem pra onde ir. Parece que os caras estão numa maquete infinita em loop, assim. Se cava, não dá em nada. Se vai...
Eles estão numa dungeon do diabo.
É, mano.
Pô, esse conceito é viagem, andar, mano. Véio. Não dá um episódio de Black Mirror com esses conceitos aí?
Dá demais. Só que aí acaba que dá em lugar nenhum, tá ligado? A construção começa a ficar meio estranha e na hora que acaba, fala, não, mano, sei lá, podia acabar no meio do filme de repente que eu ia ficar menos chateado.
É, Lost, imagina, basicamente.
Um filme de 2 horas que do nada, Marlock, 1h10, ele desliga. E aí você pensa assim, pô, até que tá bom. Tá ligado? Aquela sensação era melhor do que a sensação dele acabar ruim. Porque eu fico frustrado, mano. Eu fico frustrado quando eu vejo um negócio que teve uma ideia legal e uma execução merda. E eu não tô nem falando que eu faria melhor, porque provavelmente eu não faria. Mas, sabe, é muito frustrante. Muito frustrante. Agora, de negócio que eu assisti uma recomendação do Marquinho. Acho que o Marquinho até botou na roda aí, no chat aí, que é um anime chamado Parasita. Pô, anime muito legal, mano.
Foi mesmo.
Anime legal de assistir, porque ele só tem uma temporada. Então, essa é outra parada de assistir série, porque eu acho assistir série muito legal, mas muitas coisas tem uma temporada e acaba. Não renova, tá ligado? Não teve a audiência certa e aí não vai renovar.
Isso dá muita
raiva. Isso também é frustrante, porque nem pra ele ter tido pelo menos uma semi-encerrada. Se você não sabe se vai ter a segunda temporada, encerra a primeira temporada de um jeito que dá pra acabar ali também, qualquer coisa. Não tá muito ruim, não.
Mas não, mas dá, tipo assim, se for pra ter segunda temporada, o cara precisa manter alguma coisa em suspensão pra poder amarrar a segunda temporada.
Por isso que eu falei, dá uma semi-encerrada. Porque porque já é isso. Não, mas já é alguma coisa, mano.
Eu cheguei num ponto, Cristão, que eu não começo a assistir série mais se for uma série que tá em produção. Tipo assim, ainda tá engatinhando. Porque se a série tá engatinhando, velho, a chance dela ser encerrada, cancelada, no final da primeira temporada é muito grande. E aí eu vou me investir e começar a gostar de uma série, do universo, dos personagens e blup, acaba tudo do nada. E a gente fica chupando dedo.
É isso.
Dá muita raiva.
Só que aí. É. Só que é aceitar, eu acho. Porque às vezes é. Sim, porque às
e
vezes.
Outra coisa também a gente acompanha durante um tempão. E aí você fala, no final você fica assim, velho, pra que eu tô assistindo esse bagulho aqui mais, velho? Já nem é o. Sabe, começou de um jeito, agora o desenho é de outro. Os caras já estão atrás de outra fita, já tá ligado? Já resetou o universo, o cara já renasceu, o outro morreu. E agora a gente tá assistindo o filho, tá ligado? Pra que eu vou assistir Boruto, mano?
É isso que eu falo, você tá falando de Naruto ou de Dragon Ball?
Só pra tipo, Naruto e Dragon Ball são bons exemplos, velho, tá ligado? Tipo assim, eu não sei o motivo pelo qual uma pessoa assistiria Boruto, mano. Saca?
Dragon
tipo
Ball
assim,
GT.
É negar que o bagulho acabou, velho. Não, Dragon Ball GT é isso.
Eu sabia que o Marlon ia ficar triggered.
Pera lá.
Mas eu não sei se eu não tenho esse apego com Dragon Ball. Tipo assim, eu acho o Dragon Ball muito doido, mas eu não tenho esse apego de achar que enquanto estiver saindo, eu preciso ver. E você Vocês têm essa capacidade de guivar a série? Tipo assim, a série tem 5 temporadas. Você já assistiu a primeira, o pessoal tá até falando legal e você não tá muito afim de ver a segunda, você guiva?
Nossa, o Christian, sempre eu guivo no primeiro episódio. Eu comecei a assistir Seinfeld. Na hora que deu 5 minutos de episódio, eu falei, não! Vai ter jeito, não.
Esse é um número bom. O quanto você precisa pra você guivar o negócio?
Aí depende, velho. Depende. Se eu me identificar muito com o universo, eu sinto dificuldade de largar. Geralmente é o universo, nem tantos personagens.
Eu acho que depende também do dia que você deu a tentativa ali de assistir o bagulho, Fraga. Porque às vezes você não tá na brisa e é um momento bom de assistir uma parada e você não sabe o que você vai assistir. E você fala, pô, bom momento pra eu assistir Seinfeld, tá ligado, velho? Vou lá assistir o Seinfeld. E aí, então, na hora que começa, você fala, ah, mano, não era isso que eu queria assistir, velho. Aí você fecha, mano. E não volta mais, véio. Não assiste mais, véio, saca?
Também pode ser.
Acho que às vezes tem um
aí,
pouco, véio, disso também, velho.
Porque isso já aconteceu comigo.
Eu tenho um monte de coisa assim que eu quero assistir e ainda não.
Tá no momento.
Tá ligado? E aí o problema é que você vai esquecendo da parada, né? Aí direto você lembra e fala, puta, mano, é mesmo, tem que assistir as paradas. Aí você anota em algum lugar.
E esquece onde anotou.
Esquece onde anotou. É.
Isso tá acontecendo comigo agora, porque eu já tentei terminar de assistir Band of Brothers várias vezes. Ah, e sempre era esse lance, tipo, não, mano.
E é muito doido, né?
Pesado, velho. Vou parar pra assistir Band of Brothers agora, não. Depois eu termino. E agora eu tô quase no finalzinho, velho. E é muito bom. Como é que pode? Que série boa.
É o Handmaid's Tale, velho. Eu parei por causa disso, velho. Porque é muito maneiro, velho. Todo episódio é bom, velho. Só que é muito maçante, mano.
Não, não
é
maçante. Você assiste, tem que se preparar.
Você assiste um episódio de uma hora e meia, velho. Parece que você fez uma prova do Enem de 4 horas, tipo, mano. Tá ligado? Exatamente. Caralho, velho. Pera aí, mano.
Você tem que agendar com a terapeuta, né, velho? Assistir Handmaid's Tale.
É, essa semana.
Você firma o toco aí que eu vou assistir uma temporada inteira, então nós vamos conversar. Cabuloso, filho.
É porque eu já tive mais dificuldade de guivar os negócios. Principalmente se eu já tinha começado, eu sabia que tinha um fim ali em algum momento. Eu falo, ah, mano, eu já tô assistindo, já gastei meu tempo, já me envolvi. E aí eu já tive mais... Eu já tive menos vontade de guivar. Eu hoje, ó, a Jordana me acostumou a uma parada que é, ela assiste os negócios, ela pausa, deu sono, ela pausa e dorme. Encheu o saco, ela pausa e vai fazer qualquer outra coisa. Às vezes ela assiste um filme ou uma série, um episódio, uma série de 40 minutos, ela já assistiu 3, 4 vezes, tá ligado? De pausar, da continuidade.
Eu tô passando por isso nesse momento, Christian. Eu tô tentando assistir a Soca no Disney Plus.
Pode crer.
Eu tentei, eu e a Yanka demos play no primeiro e no segundo episódio umas 6 vezes, velho. A gente guivou de assistir a série, velho. Tipo assim, não vamos assistir mais, velho, porque é sonífero, mano. Bagulho, não dá, é intancável, velho.
Então, não dá, velho. Tá ligado? Tem coisa,
aí
tem
não,
filme,
não
tem série.
Aí não vou assistir mais, velho.
Ó, tá The ligado? Expanse. Sou doido pra assistir. Eu vou ler o livro, de tanto que eu quero saber da história.
Aí eu
não consigo
tudo.
Assistir a série, velho. Na hora que eu olho, tipo assim, é muito parece que os caras estão fazendo teatro na TV. E eu entendo que o orçamento não era absurdo. E o que me incomoda mais, Jon Snow falsificado, velho. É muito ruim, mano. Que Jon Snow, lero-lero, que eles botaram lá.
Ele é muito
Qual
ruim.
Qual série que é essa, The Expanse? Eu não frago, não.
É uma série de navinha.
Então, mas não é uma série de navinha. É uma série de navinha. É uma série de navinha muito cientificamente baseada, sabe?
Só não que é... aí não é navinha suficiente pro Heitor. Aí pro Heitor não é navinha, mas é série de navinha.
Mano, então...
Assiste já... Battlestar Galáctica,
Você viu que eu nem falei da questão de ser de navinha. Isso aí eu não vou nem ficar cutucando ferida, não, Zé.
Ô, Marlock, é um negócio que eu acho muito legal, que essa série é tipo assim... Os caras... Eu acho que eu já botei na roda aqui, inclusive, talvez mais de uma vez, que a gente começa a minerar o sistema solar. Só que é real, tipo assim... Demora 6 meses pra colar em Saturno, tá ligado? É longe. E hoje 6 meses é Marte, mas talvez daqui a pouco 6 meses dá pra ser Saturno. É longe, então é um processo. E aí é um esquema político, é um esquema... É a sociedade em si lidando com essa situação. E é bem legal, mano. Tem várias temporadas e é cada vez é um pouco pior. Eu acho que até umas terceira temporada ainda é legal. Mas é sempre legal pela vibe, tá ligado? Quem cuida da Lua e da Terra é a ONU. E quem tá lá em cima da ONU é indiano, tá ligado? É japonês, tá ligado? É
muito,
muito
doido,
interessante,
mano.
Muito
o nome
interessante.
Das pessoas, né, Cristão?
Isso.
As pessoas têm nome, tipo assim, a pessoa tem um nome e um sobrenome de um lugar do mundo e o outro sobrenome de outro lugar do mundo. É muito legal, velho.
É legal, mano. Vale, mas só que às vezes ele é meio cansativo mesmo.
A atuação dos caras que me incomoda muito, velho. Eu tenho que largar essa bobeira, que eu sei que é bobeira da minha parte, e assistir a porra do trem. Ou eu vou acabar lendo o livro. E aí pronto.
Ele originou do livro?
Eu não sei se... Ida ou vinda? Não sei qual é
qual.
Pode crer.
Ah, eu acho que o livro é mais antigo. Mas tiro do toba a ideia.
Será que tem algum livro que veio de filme? Alguma coisa que começou... Tirando, vai, essas coisas da Disney, né? Que são os filmes da Disney, mas... Algum livro que a história começou com filme e depois foi pra livro?
Ah, eu acho que tem de jogo, né? Tipo, esses Assassin's Creed, essas paradas assim. Tem uma série de livros que vieram por causa do jogo. O próprio Diablo tem um livro com uma história muito doida. E o livro é lindo, mano. Nossa, eu tenho muita vontade. Se alguém quiser me mandar, eu gosto. Mas é porque é muito caro, não tô afim de comprar. Mas é lindo, lindo o livro, mano.
Ah, as Lendas de Hrothgarnor, que é do pessoal do Jovem Nerd, originou de podcast, né? De uma campanha de RPG. Virou uma série de livros.
Cara, tá o que fazem dinheiro em cima, hein? Mais uma campanha coletiva aí pra fazer um negócio.
Tá certo, é isso mesmo.
Tá certo.
Os caras são bons, tá certo. É, tá aí.
O próprio Vox Machina, que a gente já falou aqui no BrotherCast, é verdade. Isso, né? Originou também, né? De uma campanha de RPG.
Aí, ó.
Agora que começou como filme, não sei, mano.
E virou livro. Pô, isso eu nunca ouvi falar. Algo que começou como filme e depois escreveram um livro sobre aquilo. Às vezes a mesma história, às vezes, ou uma história expandida.
É, sei lá.
Tem Midnight Gospel também, que também é podcast e animação. E
virou desenho animado.
É. Muito foda esse aí.
Muito foda.
Uma parada teve que a gente... outra temporada, né, mano? Aí, esses bagulhos são foda, mano. Mas é porque também fica difícil ficar adaptando o podcast do cara, né? Não deve ser um trampo fácil, não, né?
Tipo assim, esse lance de... Esse, especificamente, não ter outra temporada não dói tanto, né? Porque pelo menos não, tem um, não tinha uma história sendo contada.
É
verdade.
E quando o negócio não é cancelado e eles ficam empurrando até ficar insuportável, aí tem que cancelar. É pior, né?
É pior. O Walking Dead foi isso aí, não.
O Walking Dead acabou, não foi cancelado.
É isso aí.
Acabou?
Não sei. Eu acho que acabou.
Eu acho que não acabou. Ou melhor, eu acho que se acabou, acabou porque cancelou. Tipo assim, fez um finalzinho porque cancelou, porque chega. Agora, o negócio que sugou ainda teve spin-off de Walking Dead. Fear the Walking Dead, que começou com uma ideia muito legal, tipo assim, os últimos dias antes da epidemia mesmo, assim. Só que agora, mano, tem 6 temporadas. Os caras já estão lá dentro da epidemia, assim como Walking Dead, tá ligado?
Virou outra série de Walking Dead.
aí eu acho que os caras perderam. Os caras tinham que ter coragem de parar na proposta ali. É o que eu falei, mano. O que eu falei dos filmes B. Os caras têm uma proposta que você compra e acha legal. E aí os caras se perdem, mano. Podia fechar bonitinho. Quer continuar vendo? Walking Dead tá aí, 70 temporadas.
Isso é um lance, velho. Falta coragem de alguns criadores de conteúdo de falar, mano, a minha proposta eu só consigo fazer isso aqui. Não adianta querer esticar, jogar água no feijão.
Mas é porque isso aí é um estúdio também, né, mano?
É, não é coragem, grana, é dinheiro, né, velho.
É porque isso aí, porque quem tá pagando a série é a Netflix, velho. Sacou, mano? Aí.
E aí, mano, às vezes se o diretor não quer, imagina.
Se não for eu, que vai ser outra pessoa que vai fazer.
Exatamente.
E você ainda vai queimar seu filme de você ter negado o negócio, tá ligado? Tipo, é semi-inevitável.
Qual foi um filme? Uma série que só teve uma temporada e foi da hora e não teve mais.
Assisti agora, Parasita. Foi uma temporada e não teve mais. Legal.
Golden Boy.
Mas não sei.
Esse é maneiro.
Só teve uma temporada e não teve mais nada. E foi excelente, velho.
Não sei, eu não sei de cabeça o que teve uma temporada e foi legal.
E já tem outras coisas que ainda bem que teve muita temporada, né, velho? Nem tudo é também.
Nossa, tem um lançamento família. Aí.
Você queria que a Grande Família só tivesse uma temporada, velho? Ninguém queria.
Ô, bota fé que eu não assisti a Grande Família.
Ah, eu assisti.
Eu assistia pouca coisa quando eu era moleque, mano.
Eu não assisti nada. Uma parada que sai aí esse mês, ó, dia 15. Informação! É Rick and Morty, mais uma temporada.
Ô, vocês viram os novos dubladores do Rick and Morty?
Vi, não.
Não.
Mudou, não vai ser aquele cara mais não, porque teve uma polêmica, lembra? Mark Hamill, não é que ele chama? Não, Mark Hamill é o do...
Não, Mark Hamill é o Jedi, pô.
É o Jedi. Como é que ele chama? Como é que chama o chat? O chat vai descobrir
pra nós. Eu sei quem que é.
Nome do camarada do Rick and Morty.
É o cara que dublava tanto Rick quanto Morty, né?
É. E aí
fazia o bagulho todo bêbado.
Então, a nova dublagem tá muito
Dan Harmon, né não?
Dan Harmon, é. Eu acho que é. Tá praticamente igual a voz, velho. Só que você sente, assim, que é outra pessoa, sabe? Perdeu um pouco daquele arranhando na garganta. Eu acho que era na da cachaça mesmo que tá faltando agora. Ainda bem que não tem ninguém tomando cachaça pra dublar.
Mas aí nova temporada.
Mas o Rick and Morty, eu me perdi no Rick and Morty, mano. Tipo assim, começou a acontecer tanta coisa, velho, que eu já não sei mais o que aconteceu ou o que eu imaginei que aconteceu, Zé. Tá ligado? Porque qualquer coisa é possível, mano.
Qualquer coisa é possível. É verdade.
Tá ligado?
É verdade.
Aí, tipo assim, nenhum episódio é realmente memorável, assim, fraga. Tipo, antigamente tinha uns episódios que você falava, pô, esse episódio aqui é diferenciado, esse episódio aqui é muito maneiro, o conceito desse aqui é muito da hora. Agora todo episódio é tipo... tiro alto, abre portal, mundo esquisito, alienígena, explode, transa com alguém da família, volta tudo normal. Ou então viaja pra um universo onde nada disso aconteceu. E aí no episódio seguinte reseta. Aí eu acho que foi perdendo, velho, sei lá.
Você nem tá errado, não. Ah, mas eu ainda gosto de Rick and Morty, velho.
É porque eu acho que é muito difícil descer do caos, mano. Tipo assim, o que ele é, as possibilidades que ele tem, o que ele explora, eu acho muito difícil, porque pra ser sincero, eu achei muito bons os últimos episódios, mas eu concordo que não tem nenhum episódio mais memorável. Os episódios que são memoráveis são daqueles lá das duas, três primeiras temporadas, que a gente fala de Pickle Rick, tá ligado? De episódios que são... E isso, que você sabe, assim, tudo episódio.
É, pois é.
E que realmente a história era um pouco mais simples. Agora ela é tão caótica que eu não me lembro de um episódio da última temporada. Mas eu me lembro, Marlock, de assistir alguns e falar assim, caralho, que episódio legal. Só que eu não me lembro mais, tá ligado?
É, então agora batido, assistiu.
É.
Mas aí vamos pensar,
eu curti.
Que nem o Cristão falou, descer do caos, né? Uma vez que Rick and Morty já entregou aquilo tudo, aquele monte de coisa, o que que ele vai fazer agora pra entregar pra nós que vai ser da hora, mano? Tipo assim...
Mas ele entrega. Apesar disso, ele entrega, porque na hora que você assiste o episódio, não, você fala
memorável.
Assim... Mano, até que pensando bem, teve episódio de sexo de dragão com orgia familiar, né? Tipo assim, esse episódio é um episódio recente que é tão memorável quanto um Pickle Rick, assim. Então acho que eles conseguem. Acho que ele consegue. O lance é que também já tem tanto episódio, já aconteceu tanta coisa, que é difícil também ficar falando deles. Tipo assim, uma hora é igual o Marlock falou, como tudo é possível, já não lembro se aconteceu, se eu sonhei que existia um episódio assim, sabe? Que é só uma coisa na minha cabeça, que eu juntei várias propostas, porque deve ser isso que eles fazem. Mano, eu acho que o brainstorm deles é assim.
Essa aqui é a brisa, né?
Vamos imaginar 50 histórias, vão colocar tudo em um episódio, e alguns vão ser easter egg, outros vão acontecer, sabe? Tudo isso vai estar acontecendo, assim, ao mesmo tempo. Algumas você só vai ver se você parar o frame e você ver lá no fundo, é um vídeo que tá passando na TV, que é um episódio paralelo, que tem uma história, tá ligado?
É porque eles também dividem por quantidade de tempo que eles precisam pra contar cada piada. E aí eles dividem isso entre os que demoram muito, vão ser o tronco principal do episódio, aí eles têm, tipo, histórias laterais, isso. E tem histórias muito curtinhas que viram aquele episódio da TV interdimensional. Sim. E aí tem as piadas que são pontuais ou que é só uma imagem, que aí eles jogam no fundo, dois personagens passando de mão dada e aí tem uma piada na relação dos dois.
Sim.
E aí por isso que fica tão caótico, mano. 300 mil piadas, referência, um monte de coisa. Lá no episódio da Cidadela, tava passando dois personagens no fundo, na camiseta tava escrito Marlon e o Banza.
O Banza segue de bate-papo mais chapado do que nunca, ao vivo toda segunda, terça, quarta
e sexta.
Na twitch.tv/BanzaOficial. Eu fiquei em dúvida na quarta por um instante, velho. Mas antes de encerrar esse episódio, eu gostaria de abrir a roda, meus amigos. Enquanto vocês pensam aí, eu já queria estrear a roda aqui.
Estreia.
Com um canal no YouTube que eu conheci recentemente e eu tô gostando bastante, velho. O canal se chama Estranha História. O canal é feito pelo Henrique Caldeira e ele fala sobre história, pelos vídeos que eu assisti até agora, mais histórias da antiguidade, coisa de idade medieval, esses bagulho. E se eu puder recomendar um vídeo ou uma série de vídeos em específico, tem alguns vídeos onde ele fala o que são os gênios, a origem deles, da lenda mesmo, do bagulho que tá no Alcorão lá e tal, porque faz parte da religião e tal. E aí também ele fala sobre a história do Aladdin, tá ligado? A história original do Aladdin.
Pipocou pra mim.
Pipocou pra mim também. Esse canal é massa, velho.
Esse canal é massa. Muito maneiro, esse vídeo é muito da hora, mano. E aí ele conta a história, tá ligado? Do jeito que ela foi contada lá e pai, muito da hora, mano.
Tem um que é
vale a pena.
A verdade sobre os verdadeiros anjos. Lembra que pintou na internet imagens mostrando como são os anjos de acordo com o que tá escrito na Bíblia e esses literes? Aí ele fez um vídeo falando, que história que é essa? Esses anjos parecem um monte de olho. Esse canal é massa, velho.
Muito massa, tô gostando bastante do conteúdo dele. Assisti vários vídeos em seguida aqui, da hora.
Massa.
Fica a recomendação. Estranha História no YouTube.
É isso, a logo é um daqueles médicos da peste negra, né? Com um bico de pássaro assim.
Isso mesmo.
Boa.
Eu vou de butada aqui, eu vou continuar com o Parasita que eu falei, agora eu vou falar ele um pouco mais direitinho, né? Um anime lá do Crunchyroll que do nada chove parasitas e eles invadem algumas pessoas e aonde ele consegue ficar, às vezes ele fica. Então, tipo assim, o objetivo dele é ir pro cérebro, só que o menino, o principal, ele percebeu que tinha uma parada acontecendo, ele fez um torniquete e aí o parasita ficou na mão dele. Então ele chama o parasita de direita, porque ele comeu a mão direita dele e hoje ele é a mão direita do menino. E aí ele tem, ele tem as... É isso, o parasita faz parte do cara e ele é, atualmente, ele é a mão direita do menino. Então ele é um ser vivo, consciente, que às vezes ele tá dormindo, aí o parasita toma a forma do bonequinho feito na mão e ele tá na internet lendo os negócios, tentando entender o que que tá acontecendo. É um ser vivo que tá convivendo ali, de alguma forma.
E esse desenho, ele é meio inquietante, tá ligado? Porque as figuras, elas são meio esquisitas, assim, sabe? Dá um nervoso, tá ligado? Ele tem um autor, tem a adaptação dele no Netflix também, velho, que ele é conhecido por esse tipo de terror meio psicológico, assim. É bem característico do terror japonês, né?
Sim.
Eles tratarem mais, assim, do terror psicológico, né? Eu vou ver se eu acho aqui.
Mas aí é isso, o parasita é isso. Tipo assim, tanto que aparece assim, Heitor, do nada o dedo dele estica um pouco mais, assim, fica meio borrachudo e tem um olho na ponta e aí já é o ETzinho convivendo, assim, tá ligado? Eles juntos e é isso. É interessante. Doideira. Tem 24 episódios, uma temporada fechadinha. Tem dublado legendado no Crunchyroll. E é legal. Eu acho que é uma leitura interessante. Fala um pouco de humanidade. Quem que realmente está sendo parasita e fudendo a vida na Terra aí. Se a Terra sofre alguma coisa com isso. Então tem uma brisa interessante, assim. Sobre
galera
humanidade.
No chat tá recomendando mesmo aqui, ó. O pessoal tá falando que é muito doido. Repete o nome pra legal. Nós, por favor, Cristão.
Chama Parasita do Crunchyroll.
Bonésimo.
O chat me lembrou o nome do autor que eu falei aqui, é o Junji Ito.
Aí, ó.
Esse cara é brabo. Esse cara é brabo também. Aí, Cristão, se você gostou desse Parasita aí, se pai. Ah, você falou que gosta de terror, né? Eu sei.
Eu gosto, Jordana gosta
também. Você
é a
Jota.
Por causa dela que eu assisto.
Aí, ó. Mas depois como é que vocês chama? Depois vocês assistem ou leem alguma coisa do Junji Ito.
Junji Ito.
Um Jota.
Bonésimo.
Fica aí.
E aí, ó, eu quero botar na roda o nosso Apoia-se, Marlock, Cristão. Lá no Apoia-se, apoia.se/Banza Oficial, vocês podem colaborar com o Banza e fazer com que essa comunidade maravilhosa leve a mensagem adiante, né? Não, rapaziadinha bonita?
Com certeza, tem vários planos, várias metas, várias recompensas pra você tá apoiando o nosso trampo aí. O Banza Desembola é um fruto do apoio de vocês lá no Apoia-se e já tá rolando semanalmente aí, falando das principais notícias canábicas da semana. A gente espera que vocês estejam gostando. A gente tá vendo que vocês estão assistindo lá, mas tá chegando pouco comentário pra gente, se a galera tá achando maneiro ou não, né?
Dá um feedback.
Se vocês tivessem, manda pra nós, dá um feedback pra gente. Já
é isso aí, velho.
Eu queria, antes de encerrar esse episódio também, agradecer os nossos parceiros, galera lá da Rádio Ramp. Estamos na Rádio
Ramp. Rádio Ramp.
Disponíveis lá na Rádio Ramp, velho. E se você quiser... E queria agradecer também a galera lá da Rádio Ramp Nacional. Nós estamos lá na Rádio Ramp Nacional toda sexta-feira, às 4h20, certo? Salve pra você, ouvinte.
Valeu.
Da Rádio Ramp Nacional. Salve, salve. Se você quiser dar um salve mais descompromissado pra gente também, você pode mandar uma cedinha lá
aquele,
no pix.banza@gmail.com.
Aquele 4h20 caindo gostosinho, né, Marlock? E lembrar também a galera do Apoia-se que faz no boleto. Ô, mano, vai lá, tem que reativar todo mês, mano. Cola lá, nós estamos vendo vocês. Valeu, galera. Muito obrigado.
É nosso time. Muito obrigado.
E até a próxima.
Salve! Smoke weed every day.